Amados, para que você entenda essa leitura de João capítulo 7, versículo 37. Jesus estava falando aqui para o povo. Jesus estava falando para o povo que haveria algo muito maior para que nós pudéssemos recebê-los. Jesus estava falando ali para o povo que haveria um poder maior que poderíamos receber. Era um dia de festa, era um dia de alegria, e como todos os dias na presença de Deus tem que ser, um dia de festa, um dia de alegria. E aqui Jesus estava falando algo que quando nós crêssemos nele, quando nós acreditássemos no tamanho do poder que ele tem, quando nós acreditássemos realmente no tamanho dos sinais que ele pode fazer, quando nós acreditarmos realmente que se nós servirmos a ele de todo o nosso coração, quando nós acreditarmos inteiramente dentro de nós, que não há Deus maior, que não há Deus melhor como nosso Deus, quando nós deixarmos esse Deus realmente nos transformar por inteiro, ele fala que ele nos entregará um Espírito. E ali ele fala no finalzinho que isso ainda não havia acontecido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, Jesus ainda não tinha sido crucificado aqui nessa leitura. Jesus ainda não tinha sido dado por nós na cruz. E quando ele está lá na cruz, ele olha para o povo, ele fala: Pai, perdoa esse povo, porque eles estão perdidos, eles não sabem mais o que estão fazendo. E muitas vezes nós estamos assim na presença de Deus, perdidos, não sabemos o que estamos fazendo, não sabemos mais como nos achegarmos na presença de Deus, como realmente sentir a presença de Deus. Normalmente nós estamos esperando algo muito grande, muito monstruoso, muito maravilhoso, algo iluminado, algo não é assim. A presença de Deus, ela nos toca individualmente, ímpar. Cada um, a Bíblia fala que Deus, ele deu a cada um dom, e muitas vezes a gente se pega perguntando, mas aonde está o meu dom? E aí é onde nós devemos olhar para dentro de nós, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador, para que esse dom ele possa ser plantado numa terra boa, ser cultivado e começar a crescer, e começar a dar frutos. E eu pergunto para você o seguinte: o seu dom, ele está numa terra boa? O seu dom, ele está sendo cultivado? Ele está sendo regado, ele está sendo adubado? Quando você planta algo, uma árvore, uma planta, muitas vezes é necessário trocar a terra daquela planta. Muitas vezes é necessário colocar ali um adubo, uma vitamina para aquela planta crescer. Mas o mais importante, que não pode faltar, é a água. É a água. E aqui nesse versículo nós lemos que se nós cremos com todas as nossas forças, do nosso coração, sairá de nós rios de água viva. Rios de água viva. Talvez você não entendeu. Talvez você ainda não entendeu. Eu vou falar de novo. A planta, ela precisa de várias coisas. Mas uma coisa que não pode faltar é a água. E o Espírito Santo, dentro de nós, ele é esse componente único. A água. E se nós nos alimentarmos ainda mais dele, se nós nos buscarmos ainda mais dele, ele sairá, transbordará de nós, como rios de água viva. Aí a sua plantinha, a sua árvore vai começar a dar frutos. Aí você vai começar a crescer uma árvore frondosa, com um tronco bem forte, com raízes profundas, que pode vir o vento e não vai te abalar, que pode vir a dificuldade, pode vir o tempo do outono, quando as árvores secam. No outono, quando chega o outono, as árvores todas secam, todas elas secam. O outono normalmente é uma das épocas do ano que menos chove. As árvores ali secam, caem as suas folhas, caem as suas flores, algumas ficam apenas só os galhos, só os galinhos, mas continuam de pé, continua de pé. Mas aquelas árvores ali, quando chega o outono, e elas não aproveitaram bem o nutriente da terra, não aproveitaram bem a chuva, não aproveitaram bem aquilo que os pássaros ali jogaram e caíram como adubo, essa que não aproveita isso, ela vai cair. Porque vai vir o vento, vai soprar muito forte, e talvez a raiz dela está bem ali, ó, na superfície. E vem o vento, sopra e ela cai. E depois que uma árvore foi arrancada, cai, dificilmente ela volta a brotar. Você quer ver um exemplo disso? Bem simples e direto. Ali naquela avenida Jerônimo Gonçalves, tínhamos ali inúmeras palmeiras imperiais. E aí a prefeitura resolveu arrancar elas, para deixar a avenida mais limpa, né? E arrancaram ali várias palmeiras e falaram, vamos replantar elas em outros lugares. Aqui mesmo no balão plantaram 5. Todas elas morreram. Todas elas morreram. Palmeiras imperiais ali com mais de 100 anos. Todas elas morreram. Porque foram arrancadas. Arrancaram elas. E como eu falei, depois que você é arrancado, dificilmente você vai continuar dando fruto. Então eu falo para você o seguinte, nós temos que ser uma árvore com raízes profundas. A Bíblia diz assim, que nós temos algo maravilhoso para experimentar. Como nós falamos aqui de rio transbordante, e a Bíblia diz que existem relacionamentos com Deus, existem águas, existe cristão que ele tem medo da água, e ele gosta de ficar ali no rasinho, só com águas nos pés, ele não gosta muito de compromisso, então ele gosta apenas só, é igual quem já foi aqui para o mar? Já foi na praia aqui alguma vez? Já foi? Você já viu aqui? Tem gente que vai na praia, ela só vai ali na beiradinha e faz assim, ó. E volta. É ou não é, Valdir? Você faz assim? Só vai ali, ó. Opa, molhou o pé, tá bom. Tá bom. Já fui no mar. E tem muito crente assim. Ele viaja, né? Principalmente a gente que mora aqui no interior de São Paulo, centro-oeste, né, nós estamos, centro-oeste, a praia mais próxima de nós está aproximadamente aí 390 quilômetros, aproximadamente, dá uns 360, 370 quilômetros, quer dizer, para você ir para a praia, você tem que rodar no mínimo, agora com o rodanel vai mais rápido, você não precisa entrar dentro de São Paulo ali, mas no mínimo, você vai andar sem parar 4 horas de viagem, no mínimo. Aí você roda 4 horas de viagem para chegar lá na praia e fazer assim, tá bom, já fui na praia, agora posso voltar. E tem cristão assim, Ele está a vida inteira vindo na igreja, a vida inteira ali buscando a igreja, mas ele só quer molhar o pé. Ele só quer molhar o pé. E a Bíblia diz assim também que existe aquelas águas mais profundas. Águas mais profundas. E quem aí já foi no mar aí e foi indo mais fundo? Eu já fui. Eu gosto de ir para lá de onde quebra as ondas, normalmente. É sério, a Fernanda fica desesperada. Mas eu gosto de ir para lá onde quebra as ondas, porque é mais gostoso. Ali nas ondas você fica levando aquela pancada. Pá! Você, em vez de você relaxar, você cansa. Porque você tem que ficar puro. Aí vem a onda, pá, aí te afoga. É ou não é? E eu gosto de ir lá no fundo. Ali onde não quebra mais, onde não tem mais a quebra das ondas. E é gostoso, eu principalmente, eu sei nadar. Então você deita assim na água e deixa a água te levar. E na hora que você olha em si, você está longe. Eu lembro uma vez que eu fiquei, na hora que eu abri o olho, eu estava tão longe da praia, eu falei, nossa, agora tem que voltar tudo nadando. E as águas que o Senhor quer, é essas águas, aonde nós não podemos com as nossas próprias forças lutar, mas com as forças dEle. Nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus nos levar. Porque enquanto continuarmos só molhando o pé, não vamos experimentar dessa água transbordante. Enquanto nós não entrarmos de cabeça, mergulhar, não vamos experimentar essas águas transbordantes. A Fernanda, por inúmeras vezes, já foi na praia sem molhar o cabelo. Foi e voltou para a praia sem molhar o cabelo. Como, gente? Eu não... Sabe, me dá... Como que você vai no mar, aquela coisa maravilhosa que Deus criou? Aquela abundância de água que não invade a terra. Como que você vai e não mergulha? Não, não pode desmanchar a chapinha. Hã? E o medo? Não, ela gosta de mergulhar. Mas o problema é o cabelo. Eu fico imaginando um dia chegar na praia com aquelas touquinhas de banho. Agora eu posso entrar. E tem cristão assim. Tem cristão assim. Ele, não, ó, eu vou entrar, Senhor. Mas só até aqui, tá bom. Água muito gelada. É muito gelada. E eu falo para você o seguinte, se você deixar o Espírito Santo te guiar, Ele vai te levar lá para o fundo. E você vai falar assim, poxa, mas agora não tem como voltar. Ele vai te trazer. Porque você vai estar no comando de Deus. Larga de ficar no rasinho. Deus quer mais para você. Continuando. Abre lá. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, no qual também vós tende ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa o quê? E tendo nele também crido, foste selado com quem? Da promessa, o qual é? Da nossa, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da. Você sabe o que é penhor? Sabe o que é penhor? Né? Hoje não tem muito isso, né? Mas lá em Las Vegas, né, o que mais tem é lojas de penhor, porque a galera vai para lá viajar. E aí acaba o dinheiro, e ele quer continuar ali se divertindo nos cassinos, e ele vai lá e penhora o relógio, penhora o carro. Assista um programa que passa no The History, que é uma loja de penhor. E a galera penhora tudo que você imaginar. tudo que você, dente de ouro, tudo que você imaginar, tudo para continuar usufruindo. E quando fala de penhor ali, né, fala ali, o qual é o penhor da nossa herança? Está pago, pode usufruir, está pago, pode continuar usufruindo. Deus, ele já deixou lá o valor por nós, que é Jesus. E eu falo para você o seguinte, volta lá no 14, Vitor, rapidão, no 13, desculpa. E ele fala assim, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Nós devemos ser selados, né? É a marca. Quando você vai enviar, hoje acaba que a gente acaba não fazendo mais muito isso. Mas antigamente, né, a gente escrevia cartas, né? Estava com saudade de alguém, o que a gente fazia? Escrevia a carta, ia lá no correio, colocava o selo e enviava. O selo é a confirmação. É a confirmação. Não tem jeito de você enviar uma carta sem selo. Tem que ter o selo ali do Correios. O peso, o valor. O selo, ele simboliza o valor. Tem selo de inúmeros valores. E o selo simboliza o valor. E o Espírito Santo é o valor por nós. É o que Jesus deu por nós. Essa oportunidade de podermos ter um relacionamento direto com Deus. É o Espírito Santo que é o selo. Sem o Espírito Santo não se chega a Deus. Sem Jesus Cristo não se chega a Deus. Não tem como. O Espírito Santo é o que pega a nossa oração e leva até Deus, até os ouvidos de Deus. É esse selo, é essa marca que nós temos que estar selados. Mas muitas vezes a gente está selado com guspe. Passa ali. Colou, mas no meio do caminho, até funciona durante um tempo, né? O guspezinho ali no selo, mas vai chegar uma hora que o selo vai cair, vai desgrudar, não vai dar certo, vai se perder no caminho, e a gente não pode se perder no caminho. Como o Zé falou, quantos se perderam no caminho? Quantos se perderam durante o caminho? Ah, pastor, mas é por causa disso, por causa daquilo, por causa do irmão, por causa do outro. Eu vou falar para você, olha, eu fico triste porque as pessoas, muitas delas, vêm para a igreja, não é por causa de Jesus, é por causa do pastor, do irmão. E ai, se o irmão fizer alguma coisa para ela, a primeira coisa que ela faz, ela vai embora. Vai embora. Ela abandona Jesus. Ela abandona. Ela vira as costas e vai embora. O que que Jesus tem a ver com isso? Sabe? E aí, esquecemos do primeiro mandamento: amar ao próximo como a vós mesmo. Esquecemos o que Jesus ensinou. Esquecemos. Sabe? E eu vejo cada dia mais isso. As pessoas se esquecendo do que Jesus ensinou. Na verdade, não. Não se esquece. Eu falo para você. Você se esquece aí. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, Aline? Teteu. Não tem como esquecer. Ficou ali na barriga. Doía às vezes. Né? Às vezes dava... Chamava o Raul ali de vez em quando. não se esquece. E por que se esquecemos, não se esquecemos? Nos fazemos de esquecidos. Né? Nos fazemos, às vezes, meio que de louco, né? Ah, Jesus! E eu falo para você o seguinte, Ele não se esquece de nós. Nunca, jamais. Quem vira as costas somos nós, não é Deus. A Bíblia fala que a sua mão está estendida por nós. Não está encolhida. É estendida. É estendida por nós. E eu falo para você o seguinte, como que está você perante a Deus? E continuando aqui, abre lá, José, em João 20, 19. João, capítulo 20, versículo 19. Diz assim: chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, era domingo então, e estando os discípulos reunidos, com as portas cerradas, fechadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Continuando. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem. Jesus mostrou as suas mãos para mostrar que não havia algemas. Ele estava livre. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Continuando. Disse-lhes, então, Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Continuando. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o quê? Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoado, e aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Jesus falou para os discípulos, pela segunda vez, Ele fala: a paz esteja com vocês. E os discípulos talvez ali não entenderam o que era essa paz. E a paz que está sobre nós se chama Espírito Santo. Agora você entendeu o que significa falar a paz do Senhor Jesus, né? Paz do Senhor Jesus, você está profetizando sobre a pessoa, o Espírito Santo. E ali o Senhor Jesus, a primeira vez que Ele chega, e Ele fala: paz seja convosco. Eles não estavam em paz, eles estavam preocupados, e não receberam ali o Espírito Santo. Porque tinham coisas que faziam com que eles não entendessem o significado da palavra. E muitas vezes nós não conseguimos entender o significado da palavra Espírito Santo. O que é o Espírito Santo nas nossas vidas? o que é o Espírito Santo na sua vida. Se eu falar para você assim, ó, me fala agora aí, um sinal do Espírito Santo na sua vida. Me fala agora, um sinal do mover do Espírito Santo na sua vida. Você vai saber falar? Posso perguntar para você, Fernando? Hã? Fala um sinal do Espírito Santo na sua vida. A gente confunde, né? O sinal do Espírito Santo é os mesmos sinais de Deus. É os mesmos sinais do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Porque eles são um só. Um só. A Bíblia ensina que eles são triuno. É o Pai, o Filho. Nós precisamos dos três. Eu fiz essa pergunta pegadinha. O Espírito Santo é a presença de Deus, é a presença do poder de Jesus Cristo na sua vida. E você só consegue identificar isso, a presença de Deus na sua vida, por causa do Espírito Santo. Porque ele é um Espírito que nos consola. Deus, a Bíblia ensina que ninguém jamais viu Deus. Ninguém. Mas viram Jesus Cristo. Os apóstolos, quem viveu, viram Jesus Cristo. Mas pastor, nós não vimos Jesus, nós não vimos Deus. Então como podemos reconhecer que é Ele? Através do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Então simplificando para você, esse é o Espírito Santo. Prazer, ele se chama Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. É único. É único. E eu falo para você o seguinte, né? É quinto culto hoje? Quinto, né? A gente vai fazer mais uma vez. Hã? Oi, desculpa. Isso, mais dois dias. A gente vai fazer mais uma vez, né, o ato de lembrar-vos, lembrar-nos daquilo que Jesus fez, para que nós possamos nos renovar. A Bíblia fala assim que nós temos que nascer da água e do... Sem batizar também não vai para o céu. Tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Jesus Cristo. Em João, está um pouquinho ali para trás, dali de onde a gente estava lendo ali. Esse João estava lá no rio, batizando as pessoas. Batizando as pessoas. E ele estava lá no rio, ali, ele batizava, no nome de Deus, no nome do Pai, no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo. Mas na fila daquele batismo, estava Jesus Cristo. Imagina a oportunidade desse cara. Imagina a responsabilidade desse cara. Quando chega Jesus, ali é João. Eu imagino João olhando para ele e falando: tu és o Filho de Deus. E ali desce o Espírito Santo. Jesus é batizado. Isso significa o quê? Se Jesus foi batizado, se Jesus recebeu o Espírito Santo, e ele falou que a gente poderia fazer obras como a dele, nós devemos também ter essas coisas, ter o Espírito Santo de Deus sobre nós. Então eu falo para você o seguinte, né? A gente cantou uma canção, a última canção, que fala: aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se cai, toda a dor, e eu me sinto bem. Mas quando nós cantamos aqui com você, não quer dizer nesse momento na igreja, mas é com Jesus Cristo. Estar com Jesus Cristo é a máscara humana, cruel, ir-se embora. É a dor, a doença, o problema, ir-se embora. É a dificuldade, ir-se embora. Então quando nós cantamos ali, Senhor, aqui com você, Zavita vai colocar ali, é onde eu consigo ser quem eu sou, toda máscara se vai. Senhor, todo eu tem que ir embora, todo achismo, toda dificuldade. Muitas vezes nós cantamos uma canção como essa e não entendemos. E aí a gente canta, Senhor, é aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Aumenta aí, Zé. Pode aumentar. Eu me sinto tão bem. Aqui com você é onde eu... Coloque-se de pé em nome de Jesus. Toda máscara se vai. Teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. E é aqui que eu me sinto muito bem. Ô Vilma. Ô Fer, pega aqui. Qualquer lugar melhor. E a Vilma vai passar com pão. E a Fernanda vai passar com vinho, você vai pegar e vai segurar na sua mão. Pode ir lá. Aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aqui com você, ser quem eu sou. Vai adorando a Deus aí. Cara, se vai, eu me sinto tão eu. Aqui com você é onde eu consigo ser. Toda máscara se vai, amor me satisfaz. E assim, todos esses cultos nós falamos do Espírito Santo. Todos esses cultos nós viemos falando do significado do poder do Espírito Santo. Do tamanho que é o poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Jesus ali morreu, se findou, rasgou aquilo que nos separava de Deus. Rasgou-se o véu que nos separava. Foi arrancado o véu. E ali a Bíblia conta que naquele dia, algumas sepulturas foram abertas. Naquele dia, mortos ressuscitaram. Imagina o tamanho do poder de Deus, que tem o poder para ressuscitar mortos, curar cegos, paralíticos. Mas tem um poder muito maior, que médico nenhum pode mudar, que é a dor da alma, do espírito. E esse é o Deus que nós servimos, que pode mudar o nosso caráter, pode mudar o nosso agir, pode mudar o nosso pensar. Qual é o intuito desses 7 dias participando da ceia? É nós entendermos que precisa haver renovação. Que precisa haver renovo. Não adianta nós tomarmos o suco e continuarmos o suco, o pão, e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Temos que mudar. E quando eu falo mudar, é aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus. É aumentar a nossa santidade com Deus. Então pega seu pão aí. E nós vamos orar. E você vai comer do pão. Senhor Deus, aqui, Pai amado, Senhor, estão esses pães que simboliza, Pai amado, o Seu corpo entregue por nós na cruz. Pai amado, Senhor, que quando nós comermos, o Senhor possa trazer, Senhor, a cura para as nossas vidas. A mudança nas nossas vidas, Pai. Pai amado, Senhor Jesus, é isso que eu te peço, Pai, neste momento, que este pão não venha a ser apenas um pão, mas venha a ser a chave da mudança para muitas pessoas, Pai. Pode comer do pão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pega seu suco aí da uva. Pai amado, Espírito Santo de Deus. Aqui, Pai, estão esses cálices que são apenas um suco. Talvez as pessoas podem olhar e falar, poxa, mas eles estão bebendo um suco e falando que aquilo vai mudar a vida deles. Pai amado, isso é apenas, Pai, uma forma de nós podermos entender como o Teu Espírito age dentro de nós. Quando Ele entra dentro de nós e vai lavando, vai curando, vai mudando a nossa vida. Pai amado, Senhor, que quando nós bebermos desse suco, não venha ser apenas um suco, mas venha, Senhor Jesus, ser aquele momento, Pai, onde nós conseguimos entender o tamanho da transformação que o Senhor pode fazer em nós, o tamanho da mudança, o tamanho do renovo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Porque, Pai amado, não existe mais algema, não existe mais, Senhor, prisão, porque o Senhor nos libertou. O Senhor foi até o inferno e nos libertou das mãos do diabo. Nos libertou, Senhor, das mãos do diabo e nos deu a chave da vitória. Pai amado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Pode beber do seu suco. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos, Pai amado. Nós te glorificamos, Espírito Santo. Porque aqui, Senhor, na tua presença, é aqui, Senhor, neste lugar, que nós nos sentimos muito bem. Porque é esse lugar que o Senhor muda homem. Que o Senhor muda com pessoas comuns e faz com que elas sejam perfeitos na tua presença. Espírito Santo de Deus, visita cada um, Pai. Pai amado, Senhor, que cada um possa, Senhor, ainda mais se firmar na tua presença, ainda mais se firmar, Senhor, na tua santidade, no teu amor, na tua graça, na tua comunhão. É assim, Deus, que nós cremos e nós oramos, Pai amado, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém? Você que tem seu dízimo e a sua oferta, antes de terminar o culto, né? Você que tem seu dízimo e a sua oferta, eu gostaria que você pegasse ela aí na sua mão. Pastor, mas nesse dia eu não tenho nada, eu tenho passado por momentos difíceis, e eu falo para você o seguinte: quanto mais fiel você for com Deus, mais alto Ele te colocará. Pastor, mas eu não tenho nada, como eu vou ser fiel? Na sua oração, no seu relacionamento, seja fiel com Cristo. O Senhor mandou um dos seus discípulos ir na casa de uma mulher, aonde ela tinha comida apenas para ela e o filho dela comer naquele dia, e depois ela mesmo fala que eles morreriam de fome, porque não tinha mais o que comer. E quando o discípulo chega naquela casa, ele fala: mulher, faz para mim um bolo. E ela poderia ter falado: mas eu só tenho um pouco de farinha, eu só tenho um pouquinho aqui numa botija que só dá para mim e para o meu filho, eu não posso te dar, se eu te der eu vou ficar sem comer, eu não posso. Mas aquela mulher pega aquelas poucas coisas que ela tinha, e ela serve o servo de Deus, ela faz o alimento para o servo de Deus, e a Bíblia conta que nunca mais se faltou comida naquela casa, porque ela deu o pouquinho que ela tinha, ela entregou, ela preferiu dar ao servo de Deus, e Deus o abençoou de tal forma que nunca mais faltou. E assim, é ser fiel no pouquinho, que Deus nos coloca no lugar mais alto. Pega seu dízimo e sua oferta aí, você que não tem nada, levanta suas mãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Aqui, Deus, estão seus dizimistas, ofertantes, Pai amado, servos e servas valorosos, fiéis a Ti. Pai amado, nós agora, Senhor, abençoamos os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Senhor, que nunca venha faltar nada na vida de cada um. Pai, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre todos nós bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Você que tem seu dízimo e sua oferta, pode trazer aqui no gasofilácio. Vem, Teteu, vem correndo. fica aqui que você vai dar bom dia pro pessoal. Vem cá. Vem, Teteu. Tava comendo? Tá gostoso? Tá meio rosadinho aqui, ó. Tá tomando sol? Não? Você foi na praia já? Já? Você gosta de ir na praia? Gosta? Você sabe nadar? Sabe? Isso aí, ó. Você gosta de nadar no mais fundo ou no rasinho? Presta atenção, onde você gosta de nadar?
Lá mais fundo.
No mais fundo. Não combinei com ele não, hein? Não combinei com ele. Ele gosta do mais fundo. Por que que você gosta do mais fundo?
Porque é legal.
Nós devemos isso. Fundos na presença do Senhor. Vamos agradecer? Vamos orar? Jovens profetizarão.
Exato. Então ele se apegou a isso. Por isso que hoje não existe aquela.
Também não concordo. Sendo biblicamente, né, sendo bíblico nisso, né, eu não concordo, tá? Sobre, os jovens profetizarão, né, não é isso. Está escrito em Eclesiastes isso. Né? Não é isso. Na verdade, por que que a gente não vê mais os milagres, né? Se a gente pegar na época bíblica, né, Jesus foi lá com simples barro, passou a mão no cego e ele enxergou. Jesus falou para o coxo, levanta e anda, e ele andou, sabe? A mulher do fluxo de sangue só tocou em Jesus e ela foi sarada de uma doença de 12 anos. Sim, né? Ali nós vemos o poder que foi de Deus contra os profetas de Baal, que Deus fez descer fogo do céu, né? Ali nós vemos, né, que os profetas ali, eles jogaram a sua vara no chão, e a vara virou serpente. E eles falaram, não, nós somos muito mais poderosos. Sabe? E eu vejo assim, né, falando biblicamente, por que que a gente não vê, pastor, milagres como nós víamos antigamente, né, pessoas serem curadas? Eu vou falar assim, biblicamente, o maior milagre após a vinda de Jesus, não é ser curado de uma enfermidade, de uma doença, Mas o maior milagre da vida após a vinda de Jesus é ser salvo. Infelizmente, quanto mais se passa os dias, mais difícil é ser salvo. A Bíblia fala assim, que a incredulidade do povo faz separação de Deus. Como o Valdir falou, as pessoas andam incrédulas. Você vai conversar com ela, não, peraí, é fácil sim explicar os milagres de Jesus. Não tem jeito de explicar os milagres de Jesus. É fácil explicar o que Deus fez. Não tem jeito. Existem estudos e estudos e estudos e estudos, porque para se criar o que foi criado por Deus, tinha que ter a antimatéria, né? E não consegue se criar isso. Consegue se criar ela do tamanho de um átomo, mas não do tamanho do que Jesus fez, que Deus fez. Então, eu me apego ao seguinte, por que que não vemos tantos milagres? E aí eu me lembro de Davi. Porque não temos mais um coração como o de uma criança. Nosso coração muitas vezes está cheio de ódio, rancor, e Deus não opera. Deus não opera. Eu achei tão legal que eu perguntei para ele, eu não tinha combinado, né? E a gente tem que ser assim, como criança. A criança não tem medo. Onde você gosta de ir? No fundo. Por quê? Porque lá é legal. Lá é legal. No rasinho não é legal. E o crente tinha que ser assim. Como que você gosta de ficar na presença de Deus? Cheio. Transbordante. Por quê? Porque é assim que eu me sinto muito bem. Né? Então, né, que você possa sair daqui nessa manhã, 10 horas em ponto. Né, cheio da presença de Deus, e entender, eu achei muito importante, né, compartilhar, quando você não concorda, você ouve, muitas vezes uma palavra do homem de Deus, né, ah, é a palavra, e a Fernanda, aprende, a Fernanda me ensina muito isso, a gente não deve receber oração de qualquer pessoa, sabia disso? Você não pode deixar qualquer pessoa,